Diz mais, Brizola, reunimos aqui o armamento que estava a nosso dispor. Não é muito, mas também não é pouco, porque aqui, se aqui ficarmos preocupados frente aos acontecimentos, vamos resistir. Queria, diz ele, que meus patrícios do Rio Grande e toda a população de Porto Alegre, todos os meus conterrâneos do Brasil, todos os soldados da minha terra querida, pudessem ver com seus olhos o espetáculo que se oferece. O exército estava de prontidão. A Praça da Matriz ocupada pela população. E o Palácio Piratini defendido por trincheiras armadas pela própria gloriosa Brigada Militar. O comandante do 3º Exército, General Machado Lopes, chegou à sede do governo e, ao contrário do que se poderia esperar, não se subordinou à ordem dos ministros militares e aderiu, heroicamente, à campanha da legalidade junto com Leonel Brizola. Assim, como nunca se soube as reais intenções da renúncia de Jânio, sempre pairou dúvida sobre o que teria motivado a decisão de Machado Lopes de evitar o ataque do Exército. Se por convicção legalista ou se pela percepção que haveria um derramamento de sangue popular com repercussão negativa para as Forças Armadas e, consequentemente, para o nosso povo. Senhor Presidente, essa foi a fala de Leonel Brizola, que aqui eu reproduzi somente uma parte, mas que eu queria que ficasse nos anais da casa. Eu dizia, senadora Enamelli, vou passar para a Vossa Excelência, que aprovamos hoje pela manhã que faremos um ciclo de debate, começando dia 5 de setembro, toda segunda-feira de cada mês, para que o Brasil conheça mais a resistência do povo gaúcho e do povo de Goiás, principalmente, eu diria, depois do povo gaúcho, foi o segundo estado que mais aderiu à campanha da legalidade. Faremos esse debate, convidaremos líderes de todo o país para que a nossa história fique sendo conhecida por aqueles que não ainda a conhecem e pela importância de resistirmos sempre exigindo democracia, liberdade e ditadura nunca mais. Passo a parte a Vossa Excelência.
Senador Paulo Paim, parabéns pelo brilhante pronunciamento que celebra uma data inesquecível para a história do Estado de Direito brasileiro, porque o movimento da legalidade já está escrito na história gaúcha e brasileira como a luta tenaz e corajosa de um líder político do nosso Estado pela preservação da lei e da legalidade. Eu queria me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência e também dizer que agora, de 1º a 3 de setembro, no 5º Congresso do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, lá na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, haverá uma celebração especial dos 50 anos da legalidade. Além disso, recentemente, o nosso colega jornalista Juremir Machado Silva lançou aqui na Câmara dos Deputados um livro excelente narrando as vozes da legalidade, o título do festejado livro do jornalista e escritor Juremir Machado Silva, que também havia já escrito um brilhante livro sobre a história de Getúlio Vargas. E eu queria também aproveitar o seu pronunciamento para cumprimentar a série feita pelos repórteres de Zero Hora, Dione Kuhn e Nilson Mariano, A Face Desconhecida da Legalidade. Histórias interessantes e que revelam exatamente aqueles pormenores e detalhes significativos deste movimento que orgulhou todos os gaúchos. E agora, na celebração dos 50 anos do movimento da legalidade, liderado por Leonel Brizola, um homem comprometido com a educação do povo do Rio Grande do Sul e depois do Rio de Janeiro, isso exalta muito a qualidade política do nosso Estado. Eu, particularmente, como fui bolsista de Leonel Brizola, tenho por ele um dever de gratidão. Se não fosse esta concessão desta bolsa de estudos, a menina pobre de Lagoa Vermelha não teria chegado onde chegou, porque essa bolsa de estudos foi fundamental. Fiquei interna 8 anos em Lagoa Vermelha, graças a uma bolsa de estudos de um governador que tinha na educação uma das prioridades do seu governo. Então, cumprimentos a Vossa Excelência por este pronunciamento dos 50 anos da legalidade. Parabéns, senador Paulo Paim.
Tudo bem, senadora Ana Amélia. E, inclusive, aproveitando o seu aparte, dizer que o Jugandir está convidado. Ele vai ser um dos expositores, como vai ser o Alceu Colares, como vai ser o Sereno César e como vão ser tantos outros líderes que se destacaram nesta caminhada. O Jugandir vai ser um dos expositores, aprovado hoje pela manhã na comissão. Mas, senhor presidente, eu quero ainda aproveitar o meu tempo para fazer um outro registro que eu entendo de suma importância. Recebi, senhor presidente, um documento que veio também do nosso estado, Rio Grande do Sul, pedindo, não, é especificamente, senhor presidente, senadora Anamélia, da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Através de um ofício que me encaminharam, eles dizem o seguinte: senador Paulo Paim, venho fazer chegar ao conhecimento de Vossa Excelência a deliberação da Assembleia Ordinária do Conselho de Representantes da ANRIGS, dia 9 de julho de 2011, considerando que atualmente a Superintendência Regional Sul, SR3 do INSS, é composta de 19 gerências executivas, sendo 5 em Santa Catarina, 5 no Paraná e 9 no Rio Grande do Sul, considerando que a sede da Superintendência é no estado de Santa Catarina, considerando que o Rio Grande do Sul sempre foi destaque e exemplo para as demais superintendências e que hoje, por estarmos sendo considerados, junto com os outros mais dois estados, estamos sendo taxados como piores do Brasil. Considerando que uma superintendência no Rio Grande do Sul vai possibilitar a representação do INSS no estado, evitando que o superintendente tenha que estar seguidamente em Porto Alegre para representar a autarquia no Tribunal Federal da 4ª Região. Um desgaste de quem representa o INSS. Pois devido à dimensão territorial e humanamente possível, dar atenção aos três estados não dá. O que pode ser constatado nos resultados prejudiciais constantemente apresentados. Um contato mais próximo entre a gerência executiva gaúcha, facilitando, inclusive, encontros, reuniões técnicas. A superintendência visitar as suas agências executivas com a maior frequência. Um acesso mais rápido e fácil das gerências à superintendência, o que resultaria numa maior agilidade e também brevidade nas ações, bem como a tomada de decisões que vai ser de interesse de todo o povo gaúcho. Uma maior ação, pois por inanição estamos solicitando uma nova superintendência no Rio Grande do Sul. Um excelente desenvolvimento com acréscimo e agilidade para todas as ações e atividades, representando um ganho para todos. Por isso, solicitamos e foi aprovado pelo Conselho de Representantes da Associação Médica do Rio Grande a proposta de uma moção de apoio à instalação de uma superintendência regional do INSS no nosso estado, sugerindo o encaminhamento dessa liberação às autoridades competentes no Congresso Nacional e, por isso, encaminhamos a Vossa Excelência. Considero legítima essa solicitação, não só da ANRIGS, mas também do todo o movimento sindical gaúcho, do qual recebi também documento, que vou encaminhar para os anais da casa, para que a gente possa ter, então, uma superintendência lá no Rio Grande. Porque hoje a superintendência, como foi dito, fica em Santa Catarina, o que traz um grande prejuízo para o nosso estado. E ainda, senhor presidente, aproveito esse minuto, e se Vossa Excelência puder, eu presidi quase das 2 horas até as 7 da noite, e cada um que falava, quando me solicitaram, eu dei 5 minutos. Se Vossa Excelência me conceder os últimos 5 minutos, só para mim concluir essa 6 fala.
6 para Vossa Excelência, uma a mais.
Quero também registrar, senhor presidente, que o estado do Rio Grande do Sul está dedicando essa semana, o governo Tarso Genro, às pessoas com deficiência. A Fundação da Articulação e Desenvolvimento das Políticas Públicas para PPDs e PPAs no estado do Rio Grande, FADERGS, e a Secretaria de Justiça dos Direitos Humanos, meu amigo Fabiano, promovem a 17ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. A Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Acessibilidade e Inclusão Social, cumprimento que o prefeito Fortunati, realiza também a 14ª Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Já a Assembleia Legislativa do Estado organiza, presidente da Assembleia, deputado Vila Verde, organiza a primeira semana de valorização da pessoa com deficiência. Várias atividades estão sendo desenvolvidas, debates, palestras, seminários, cursos, acompanhados de instrumentos que aumentam o nível de consciência de todo o nosso povo para com as pessoas com deficiência. Por exemplo, ontem foi realizado no auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural da CE, Érico Veríssimo, o seminário Mulheres que Vivem a Deficiência. Dezenas de pessoas assistiram ao vídeo Lei Maria da Penha. O objetivo vai possibilitar a criação de uma rede de proteção para mulheres que sofrem violência. Cumprimento o governo do Estado, o presidente da Assembleia Vila Verde, o Fabiano, que é o secretário de Direitos Humanos e Justiça, o prefeito Fortunato, por essa política de integração, que, segundo me disseram, visa também fortalecer para que o Congresso aprove, de uma vez por todas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de nossa autoria, que o Senado já aprovou, mas que a Câmara, infelizmente, parece que as coisas não andam e não está nem na pauta de votação. Quero também destacar que o Centro de Integração da Criança Especial, Kinder, realiza uma série de atividades gratuitas na sede da instituição. Entre as ações programadas estão a verificação da pressão, massagem, dicas de higiene bucal, masoterapia, entre outros. Ocorreu também, senador Wilson Santiago, que preside gentilmente essa sessão, ocorreu também o seminário, o Conselho Tutelar e a Criança e o Adolescente com Deficiência, promovido pelo Instituto Urbis. O objetivo foi discutir a aplicação e o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, assegurando ampla visão dos processos de tomada de decisão. O Parlamento Gaúcho está realizando ações inéditas por meio do programa da Assembleia Legislativa. Mais uma vez, cumprimento ao deputado Vila Verde. Um ciclo de palestras sobre o autismo, exposição fotográficas de artes plásticas, desfile de moda inclusiva e demonstração de esportes paraolímpicos. Nós aqui que apresentamos e aprovamos o projeto de política pública para os autistas. Qual é o objetivo? Sensibilizar os deputados para a temática. Com isso, foi realizado ontem uma atividade no Salão Júlio de Castilho com a disponibilização de cadeira de rodas, bengalas, uso de vendas, para que todos percebam o que é a questão da cegueira. Senhor presidente, dessa forma, quero saudar aqui de forma muito efusiva essas atividades da semana de valorização das pessoas com deficiência que estão acontecendo lá no meu querido estado do Rio Grande do Sul. E aproveito, como eu dizia antes, fazer um apelo para que a Câmara dos Deputados votem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós aprovamos aqui há mais de 4 ou 5 anos, e lá na Câmara não avança, continua engavetado. O projeto é de nossa autoria, foi amplamente discutido com a sociedade e foi aprovado no Senado, eu dizia 4 ou 5 anos exatamente, foi ainda em 2006. Nós estamos indo já para 2012. O Estatuto garante direitos à saúde, à educação, trabalho, transporte, lazer, as políticas de cota, desporto, cultura, previdência, entre outros, beneficiando cerca de 25. Eu vou concluir nesse momento, nesse minuto, senhor presidente. Eu agradeço muito a Vossa Excelência e, com isso, eu concluí os meus pronunciamentos. E eu só quero pedir que registre que eu já fiz esse pronunciamento hoje pela manhã na Comissão de Direitos Humanos, onde eu falo do suicídio de Getúlio Vargas ocorrido em 24 de agosto. Eu devia ter feito ontem, eu não tive tempo, infelizmente, para vir à tribuna, mas fiz na Comissão de Direitos Humanos, então me sinto contemplado, não há motivo de eu fazer novamente, e só peço que Vossa Excelência registre nos anais. E, por fim, já anunciei hoje também aqui que, no dia de hoje, nós temos há 15 anos onde foi formada a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, a Abraço, que nós todos queremos aqui deixar nesse último minuto uma saudação a todas as rádios comunitárias pelo papel que estão fazendo de forma direta, em contato com a população. Um abraço a todos, que Vossa Excelência considere também na íntegra o documento que eu recebi do Marcos Billy, que é o coordenador das rádios comunitárias a nível nacional e que esteve nos visitando hoje e nos dando esse informe tão importante pelo fortalecimento das rádios comunitárias em todo o Brasil. Agradeço, Vossa Excelência, me deu todo o tempo que eu precisava, senador Luiz Santiago. Vossa Excelência é um gentleman. Obrigado, presidente.